Palavra de especialista.
A classe média brasileira sobe mais um degrau. O pesquisador Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas, aposta que nos próximos anos o brasileiro vai continuar sua ascensão social. Professor Neri, retornando então ao novo estudo da Fundação Getúlio Vargas. O estudo dá uma atenção especial, destaca uma previsão de que as famílias emergentes podem subir para as classes A e B nos próximos 3 anos em proporção maior do que a evolução dos estratos menos favorecidos para a classe C. Por que foi feito esse estudo e qual a importância disso, o que muda nessa metamorfose das classes sociais?
Em 2003, você tinha 65 milhões de pessoas na classe C. Em 2011, já chegou a 105. Em mais 3 anos, vai chegar a 118 milhões de pessoas. Então, você fala assim de 40 milhões... entre 2003 e 2011, é a população da Argentina. Agora, esse grupo, ele vai alçar voos mais altos, se o Brasil continuar a crescer, com redução de desigualdade, como o nosso estudo prevê. Porque, quer dizer, crescimento sobre crescimento. Então, na verdade, quando você falar de pessoas que vão passar para a classe AB, você já teve mais 40 milhões que em 8 anos fizeram essa transição. Eu, por exemplo, estive recentemente em Curitiba e até me surpreendi que eu vi que Curitiba, que é um lugar que tem um nível de renda acima da média nacional das capitais e uma taxa de desigualdade abaixo da média e vem conseguindo lograr esforços nas duas frentes, o que eu vi que foi num período de 2004 até 2009, em 5 anos, 12% da população curitibana migrou para a classe A. Então, o que aconteceu em Curitiba vai acontecer numa proporção menor no Brasil, segundo os nossos modelos, as nossas projeções. Você vai ter esse crescimento. A gente vai estar falando de uma nova classe A e uma nova classe B, da mesma forma que nos últimos anos nós estivemos falando de uma nova classe C ou de uma nova classe média, porque é crescimento sobre crescimento. Então, é um resultado das nossas projeções. É um resultado, não é uma premissa. O que a gente observa é que nos próximos 3 anos, até 2014, a classe AB vai crescer 29% e a classe C vai crescer 11%. Então essa é a projeção. Estaremos falando de uma nova classe A, como estivemos falando de uma nova classe C nos últimos anos.
Professor, por que que o estudo estabelece o período final, quer dizer, essa previsão com o período final em 2014? Seriam os 20 anos do Plano Real, a Copa do Mundo ou o fim do mandato da presidente atual?
Não, são 3 boas razões, né? Prever o que vai acontecer no próximo mandato presidencial talvez seja mais arrojado do que prever quem já está, né, no poder, etc., quem já está no cargo. É mais fácil, mas tem uma regularidade empírica, que é uma coincidência, mas acho que é reveladora. Se você analisar a história brasileira dos últimos 50 anos, você vai ver que todas as grandes mudanças que aconteceram no Brasil aconteceram em anos terminados em 4. Deixa eu ir a elas. Golpe de 64. 74 foi quando o milagre econômico começou a arrefecer e você teve que entrar, até pela perda do regime militar, de eleições, um processo de distensão lenta em direção à democracia. 84 foi o auge da redemocratização brasileira, que foi o ano das diretas já, na década da redemocratização, que acho que foi a principal mudança dos anos 80. Década de 90, acho que todos concordam que o marco da década de 90 foi a estabilização, que foi em 94, conforme você citou, mais um ano terminado em 4. Segundo a nossa pesquisa, a década da nova classe média começa depois do fim da eleição de 2003, ou seja, 2004, e estaremos prevendo até 2014 esse processo. Então, eu acho que, sem falar em 54, que foi o suicídio de Getúlio, etc., que nos é particularmente caro aqui na Fundação Getúlio Vargas, e certamente marcou uma transição no país.
Professor, o senhor colocou uma questão importante também, que, e o estudo revela isso, que essa evolução da classe média, a classe C, ela vem acompanhada pelo, e também o crescimento sustentável da economia brasileira, vem acompanhada pela redução da pobreza e reduções também das classes D e E, num ritmo muito rápido. Eu pergunto ao senhor, isso não bate com uma realidade mundial de ricos cada vez mais ricos, concentrando renda, e pobres cada vez mais pobres?
Existem duas partes da resposta, tá? A desigualdade na maioria dos países do mundo, ela não só está crescendo, como está crescendo muito, como você disse, nos países desenvolvidos e países emergentes também, como China, Índia, África do Sul, Rússia, Indonésia, Tailândia. A desigualdade segue crescendo muito forte, como cresceu aqui na época do milagre. Quem tem mais educação é que está tendo os maiores ganhos de renda. As pessoas que já tinham renda estão tendo crescimento maior. Isso é oposto ao que acontece no Brasil. No Brasil, a desigualdade cai.
As mulheres, com a evolução delas no mercado de trabalho, no empreendedorismo, elas são importantes para o crescimento dessa classe C? E queria saber também, onde é que o Brasil mais cresce em termos dessa classe C que evolui?
Primeiro, as mulheres brasileiras tiveram, na última década, um crescimento de renda duas vezes maior que a dos homens, a renda individual das mulheres. Então, elas são verdadeiros personagens de ascensão social, trazendo renda para suas famílias. Por quê? Porque as mulheres superaram a educação dos homens em 96, elas aumentou mais, embora elas trabalhem menos que os homens no mercado, porque exercem ainda, não deixaram de fazer as tarefas domésticas, de cuidar dos filhos e da casa, a mulher ganhou uma nova. Mas apesar delas trabalharem um pouco menos no mercado, ou menos no mercado, menos horas, menor taxa de participação, indicadores trabalhistas, elas aumentaram mais o esforço ao trabalho que os homens. Ou seja, no esforço na educação e no esforço ao trabalho, as mulheres vêm, vamos dizer, diminuindo a diferença em relação aos homens, sendo que na educação já passou. E em 2006, que a pesquisa mostra, é que as mulheres ultrapassaram os homens em termos de renda não trabalho, renda de aposentadoria, de programas tipo Bolsa Família, aluguéis. Isso porque eu acho que até essa casa ela vem zelando pelas mulheres no Brasil, assim, quando você faz um sistema de aposentadoria que beneficia mais as mulheres, que elas vivem mais, Bolsa Família, 91% dos beneficiários são as mulheres que recebem o dinheiro, né, o cartão, para o dinheiro chegar nos filhos. Então, eu diria que as mulheres estão fazendo a maior, talvez a nova classe média seja realmente feminina. Os ascendentes no Brasil são mais as mulheres, mas que carregam as suas famílias. As mulheres são solidárias em relação às suas famílias, filhos e marido, etc. Então, uma trajetória de ascensão social forte. Ainda existem várias diferenças importantes, mas eu diria que como as mulheres conseguiram acumular mais educação do que os homens e o futuro é dos educados, eu diria que o futuro é das mulheres, e a pesquisa mostra que as mulheres brasileiras, elas são particularmente positivas em relação à perspectiva de felicidade no futuro, são as mais felizes do mundo, segundo os mesmos dados, e tem uma diferença grande em relação aos próprios homens. Então, acho que nós, homens, temos que nos mirar nos exemplos femininos para conseguir fazer a nossa revolução como as mulheres fizeram a sua revolução feminina. No que tange às áreas, tudo que é lugar que a gente julga como pobre, nas periferias das grandes cidades, cresceu mais do que nas capitais, houve um processo de ascensão de renda mais forte, que é uma parte importante dessa redução da desigualdade. Ou seja, quem sobe no Brasil são mais os nordestinos, do campo, que trabalham nas construções, pessoas de baixa escolaridade. E isso é bem diferente do que acontece nos países desenvolvidos. Aqui a renda de um analfabeto cresceu 47% em 8 anos, enquanto a renda de alguém com nível superior incompleto, pelo menos, caiu 17%. Isso é completamente diferente daquilo que acontece nos países emergentes e nos países desenvolvidos, na maioria dos emergentes e nos desenvolvidos. Mas eu queria fazer um convite ao ouvinte para entrar no nosso site da pesquisa, ela é acesso público, é www.fgv.br/CPS, de Centro de Políticas Sociais, /NCM, de Nova Classe Média 2014. Repetindo, www.fgv.br/CPS/NCM2014.
Professor, toda essa evolução da classe média que o senhor nos explicou até aqui está relacionada a quais fatores? Eu vou lhe dar 5 opções. A redemocratização do país, dando novas oportunidades a todos, ao Plano Real, que ancorou e estabilizou a economia, ou a políticas sociais de inclusão nos últimos governos. Ou então, uma combinação dessas todas anteriores, ou algumas dessas anteriores, ou todas as anteriores. Qual dessas opções o senhor escolhe?
Eu escolheria todas as alternativas acima. Não sou mineiro, meu avô era mineiro, mas não é por isso que eu estou respondendo dessa forma, porque eu acho que, na verdade, o Brasil tem uma continuidade de políticas econômicas e sociais bastante interessantes. Fundamentalmente, o que eu adicionaria a essa lista seria, que acho que é o exemplo, que é o componente mais importante para explicar o que, que aconteceu, o que, que vai acontecer, que é a questão da educação, da qualidade do nível da educação, que embora num nível muito baixo, tem melhorado, e se a gente atender as metas de educação, do Todos pela Educação, do IDEB, etc., a gente vai ser um país realmente diferente na desigualdade e na competitividade. Então, eu diria que são todos esses componentes que se somam, que se acumulam e que vão na direção de um país com menos problemas.
Professor Marcelo Neri, muito obrigado por mais esta oportunidade de falar sobre esse novo estudo da Fundação Getúlio Vargas, no Palavra de Especialista, falando desta vez, então, sobre a recente evolução da classe média no Brasil.
Muito obrigado, a oportunidade foi um enorme prazer.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.